Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Agora são 18 horas, horário de Brasília, muita chuva aqui no interior de Santa Catarina, litoral sul. E vamos ao último trabalho desta semana. Há cerca de 18 meses, um dos importantes filósofos europeus neste momento, que é o Giorgio Agamben. Giorgio Agamben é um filósofo italiano. Nós já fizemos alguns estudos na obra de Giorgio Agamben, na filosofia política dele, marcadamente com influências da Hannah Arendt, Foucault, Walter Benjamin, um dos filósofos importantes nas questões da atualidade. E há várias obras dele já publicadas aqui no país, algumas já fizemos algumas menções em aulas e oficinas, como por exemplo Profanações, né? Obra de 2007 dele. Ele tem obras muito importantes também para os estudiosos em filosofia da religião, como Pilatos e Jesus. E este filósofo, há 18 meses, em abril de 2020, aproximadamente, nessa época, ele escreve uma série de textos sobre o que nós vivíamos então, na pandemia, principalmente na Europa, que rapidamente se espalhava pelo mundo, e também o que viria a partir dali. Algumas das perguntas que o Giorgio Agamben fez naquela ocasião mantém não apenas uma atualidade, mas um grande ponto de interrogação para um futuro próximo. E ele, na época em que os textos foram publicados, ele recebeu críticas duríssimas por estes textos. A Itália passaria por momentos dificílimos, com imagens que corriam pelo mundo, imagens muito duras da sociedade italiana, que a sociedade vivia naquele momento no norte da Itália. Bom, este livro traz alguns daqueles principais textos. Reflexões sobre a peste. Primeiro, o Vittorio Agamben, ele faz várias perguntas sobre a propriedade real da pandemia e a invenção da pandemia, coisas que por vezes poderiam ser diferentes. Ele cita dados do Conselho Nacional de Pesquisas e de Medicina da Itália, que no início falava que a... literal, isso que eu vou ler para vocês, que o que estava acontecendo era um tipo de gripe. Em 80, 90% dos casos. Em 10 a 15%, pode-se desenvolver uma pneumonia cujo decurso é benigno em sua maioria absoluta. Estima-se que apenas 4% dos pacientes necessitem de hospitalização em terapia intensiva. Bem, o Giorgio Agamben, ele questiona, então, se são esses dados que devemos ter para embasar as nossas ações, então está acontecendo algo completamente desproporcional. Esta era a questão do filósofo à época. E ele dizia que, se fosse assim, vou ler o que ele escreveu: por que a mídia e as autoridades estão se empenhando em espalhar um clima de pânico, provocando um verdadeiro e próprio estado de exceção, com sérias limitações das movimentações e suspensão do funcionamento normal das condições de vida e de trabalho em regiões inteiras? Naquela ocasião, quando o George Agamben escreve isso, ele não tinha uma ideia exata, como a maior parte das pessoas realmente não tinha, da dimensão do que estava para acontecer. Aqui no Brasil, 600 mil mortes. Uma gripe, como as muitas gripes que existem, não causa 600 mil mortes em poucos meses. Então era algo muito maior. E que seria provavelmente muito ainda maior se não tivéssemos tomado várias medidas de precaução, como distanciamento, máscaras, álcool em gel. Provavelmente, muito do repertório médico, farmacêutico, alopático, que ajudou nessa pandemia, tudo isso fez minimizar danos que ainda assim são muito grandes. Lá, quando ele escreve isso, nós tínhamos dados médicos, mas que contrastavam muito com as medidas que estavam em andamento. E o George Agamben faz perguntar, então, bom, se os dados são, estamos lidando com uma gripe, por que tudo isso? Hoje, olhando retroativamente, outras perguntas surgem. Como? O que houve nessa desproporção? Ou será que já havia informações que, na verdade, o grande público não tinha? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que havia. E ele escreve, então, naquela ocasião, dois fatores podem contribuir para explicar um comportamento tão desproporcional. Primeiro, manifesta-se mais uma vez a crescente tendência de usar o estado de exceção como paradigma normal de governo. Algo que, segundo o filósofo, aconteceu outras vezes. E depois ele coloca, vamos considerar as sérias limitações de liberdade previstas pelo decreto. E aí ele enumera. Muitas dessas limitações de liberdade nós vimos aqui mesmo, também no Brasil, na maior parte dos países ocidentais que foram duramente atingidos. Vocês conhecem bem essas restrições. E ele diz que naquele momento isso era desproporcional. E ele prossegue dizendo, a desproporção em relação ao que, segundo o Conselho, o CNR, afirma, dizendo que é uma gripe normal, não muito diferente daquelas recorrentes todos os anos, salta aos olhos. Parece que, esgotado o terrorismo como motivador de medidas de exceção, a invenção de uma epidemia possa oferecer o pretexto ideal para ampliá-las além de todo o limite. O outro fator, não menos preocupante, é o estado de medo, que nos últimos anos foi evidentemente se difundindo nas consciências dos indivíduos e que se traduz em uma verdadeira necessidade de estados de pânico coletivo, para o qual a epidemia mais uma vez oferece o pretexto ideal. Assim, em um perverso círculo vicioso, a limitação da liberdade imposta pelos governos é aceita, em nome de um desejo de segurança que foi induzido pelos próprios governos e que agora intervém para satisfazê-lo. Esse medo que o George Agamben pontua como um dos elementos que naquele instante passou a ser exacerbado e instigado por instituições sanitárias que buscavam proteger as pessoas, hoje vários estudiosos apontam que isso provavelmente se disseminou e se esparramou para outras áreas das nossas vidas. E muitas pessoas neste momento apresentam um fenômeno do medo e não sabem a que atribuir. Pessoas que nunca tiveram isso e que no momento em que a pandemia decresce, na maior parte dos lugares, neste momento, muitas pessoas trazem como queixa o medo. Uma das prováveis sequelas da imensa pandemia que tivemos e que provavelmente começa a ficar para trás. Precisamos ainda acompanhar para saber se será exatamente assim. Depois ele fala do contágio, e aqui o filósofo começa a trazer os elementos mais para o âmbito propriamente da filosofia. Vejam o que ele coloca. Uma das consequências mais desumanas do pânico, que a todo custo estão querendo difundir na Itália, por ocasião da assim chamada epidemia do coronavírus, está na própria ideia do contágio, que está na base das medidas de segurança excepcionais adotadas pelo governo. A ideia, que era estranha à medicina hipocrática, tem seu primeiro involuntário precursor durante as pestilências que entre 1500 e 1600 devastaram algumas cidades italianas. Trata-se da figura do untador, e ele colocou entre aspas o contaminador, imortalizada por Manzoni, tanto em seu romance como no ensaio História da Coluna Infame. Um decreto milanês pela peste de 1576 os descreve deste modo, convidando os cidadãos a denunciá-los. E aí ele descreve como foi esse decreto, que se fosse lido aqui na íntegra, vocês, e eu não citasse de onde vem, talvez achassem que se refere a hoje. Por isso o filósofo, muitas linhas depois, prossegue dizendo, consideradas as diferenças, as recentes disposições transformam cada indivíduo em um untador, em potencial, exatamente como aquelas sobre o terrorismo consideravam, de fato e de direito, cada cidadão um terrorista em potencial. A analogia é tão clara que o potencial untador que não se atém às prescrições é punido com cadeia. E assim foi em vários lugares da Europa, durante o ápice da pandemia, pessoas que saíssem à rua e insistissem em permanecer, passeando ou indo aos lugares como habitualmente faziam, poderiam ser presas se não justificassem essa saída. O filósofo diz ainda mais triste do que as limitações à liberdade implícitas nas disposições é, a meu ver, a degeneração das relações entre os homens que elas podem produzir. O outro homem, quem quer que ele seja, mesmo uma pessoa querida, não deve se aproximar, nem ser tocado. Aliás, entre nós e ele, é preciso manter uma distância que, de acordo com alguns, é de 1 metro. Mas, segundo as últimas sugestões dos assim chamados especialistas, deveria ser de 4,5 metros. Ele botou entre parênteses, interessante aqueles 50 centímetros, e botou ponto de exclamação. Nosso próximo foi abolido. Este filósofo recebe uma enxurrada de críticas, e algumas com requintes de crueldade, acusações, infâmias. O George Agamben viveu alguns momentos para já com a própria pandemia difíceis, né, e ele já um homem de idade, precisou lidar também com isso. Alguns jornalistas escreveram sobre o trabalho dele e torceram completamente o sentido das palavras dele. E o Giorgio Agamben, ele se ressentiu, ele acusa o golpe e ele escreve aqui uma parte da resposta que ele escreve neste livro, universaliza, né, e ataca praticamente toda a classe de jornalistas. É compreensível diante do que aquele momento estava trazendo, que muito da objetividade dessas questões se perdesse. Mas logo ele procura esclarecer o que de fato ele disse que foi torcido. Então ele fala, o medo é um mau conselheiro, mas faz aparecer muitas coisas que nós fingimos não ver. E a primeira coisa que a onda de pânico que paralisou a Itália põe em evidência é que a nossa sociedade não acredita em mais nada, a não ser na vida nua. É evidente que os italianos estão dispostos a sacrificar praticamente tudo, as condições normais de vida, as relações sociais, o trabalho e até mesmo as amizades, os afetos e as convicções religiosas e políticas, pelo perigo de ficar doentes. A vida nua e o medo de perdê-la não é algo que una os homens, mas que os cega e os separa. Os outros seres humanos, como na pestilência descrita por Manzoni, agora são vistos como possíveis contaminadores que é preciso a todo custo evitar e dos quais tem-se de manter distância de ao menos 1 metro. Os mortos, os nossos mortos, eles não têm direito a um funeral. E não está claro o que é feito do cadáver das pessoas que nos são queridas. Nosso próximo, ele foi cancelado. E é curioso que a esse propósito as igrejas silenciem. O que se tornam as relações humanas em um país que se habitua a viver desse modo, não se sabe por quanto tempo? E o que é uma sociedade que não tem outro valor que não seja a sobrevivência? Essa frase aqui que eu acabei de ler foi título de um outro importante estudo que ele fez. O que é uma sociedade que não tem outro valor que não seja a sobrevivência? George Agamben prossegue escrevendo. A outra coisa, não menos inquietante que a primeira, que a epidemia torna evidente, é que o estado de exceção ao qual os governos nos habituaram há tempos tornou-se realmente a condição normal agora. Os homens se habituaram de tal modo a viver em condição de crise permanente e de perene emergência que parecem não se dar conta de que a vida deles foi reduzida a uma condição puramente biológica e perdeu qualquer dimensão, não apenas social e política, mas até mesmo humana e afetiva. Ele diz que uma sociedade que vive assim por razões de segurança, etc., na verdade está vivendo insegura o tempo todo. E ele finaliza esse texto dizendo que o que mais o preocupa não é apenas isso, mas o que vem depois disso. A argumentação do filósofo é a seguinte: um homem que viu ele nasceu na década de 40, ele viu em plena Segunda Guerra Mundial, né? Ele disse, assim como as guerras deixam de herança para a paz uma série de tecnologias nefastas, arames farpados até centrais nucleares, também é muito provável que se tente dar continuidade, mesmo após a emergência sanitária, aos experimentos que antes os governos não conseguiam realizar. Que universidades e escolas sejam fechadas e que se deem somente aulas online, que cessem finalmente os encontros e as conversas por razões políticas ou culturais e que haja apenas troca de mensagens digitais, que onde quer que seja possível, as máquinas substituam todo contato, todo contágio entre os seres humanos. É isso que ele tentou dizer, que foi muito torcido, e, portanto, ele esclarece o que de fato ele estava falando. Mas o Giorgio Agamben não recua das posições dele, ao contrário, ele avança e aprofunda, e acha urgentes, aliás, as reflexões sobre tudo isso. E como a religião, a religiosidade, e ele, como um homem muito próximo à fé, em boa parte do trabalho dele, ele tem críticas duríssimas à religião, muito pesadas nessa época de pandemia. Ele está se referindo basicamente às nossas relações todas de amor, de trabalho, de relacionamentos, de amizade. Ele diz que ele parte do pressuposto que essa peste, na verdade, ela já existia. E que quando esse vírus chegou, ele apenas colocou à vista de todo mundo o que já estava em andamento. Distanciamento social e outras coisas, tudo isso já estava em andamento. O vírus apenas potencializou. Olhem nas palavras do autor. A hipótese que eu gostaria de sugerir é que, de certo modo, ainda que inconscientemente, a peste já existia. É igualmente necessário refletir sobre a necessidade de religião que a situação traz à tona. Nos jornais norte-americanos, a palavra apocalipse a evoca frequentemente de uma forma explícita, como um fim de mundo. É como se a necessidade religiosa, que a igreja não é mais capaz de satisfazer, procurasse no escuro um outro lugar no qual subsistir e o encontrasse naquela que afinal tornou-se a religião do nosso tempo, a ciência. Esta, como qualquer religião, pode produzir superstição e medo, ou, de qualquer modo, ser usada para difundi-los. Nunca antes assistiu-se a tal espetáculo, típico das religiões nos momentos de crise, de pareceres e prescrições diversos e contraditórios. Ele diz que houve um desmoronamento, palavras do autor, da convicção e da fé. Ele fala, seria possível dizer que os homens já não acreditam em mais nada, exceto na nua existência biológica, que é preciso salvar isso a qualquer custo. Porém, sobre o medo de perder a vida, pode-se fundar somente uma tirania, somente o monstruoso Leviatã com sua espada em riste. Por isso, quando se declarar que a emergência, a peste terminou, se é que isso acontecerá, eu não acredito que, ao menos para quem conservou um mínimo de lucidez, será possível voltar a viver como era antes. Quando ele fala em todo um capítulo sobre o distanciamento social, ele usa várias ironias e muita tristeza. Para George Agamben, vejam o que ele diz. Distanciamento social, ainda que a expressão tenha sido provavelmente criada como eufemismo, a crueza do termo confinamento, que vinha sendo usado, temos de nos perguntar o que seria um ordenamento político fundado sobre isso. Não acredito que uma comunidade fundada sobre distanciamento social seja humana e seja politicamente vivível. Elias Canetti, naquela obra, que é na obra-prima, que é Massa e Poder, aí ele se estende longamente, fazendo vários comparativos. Anotem, por favor, essa obra de Elias Canetti, Massa e Poder. É uma das obras que provavelmente ainda veremos. Então ele faz várias analogias, né, sobre essa questão de ter o distanciamento e, ao mesmo tempo, estar todo mundo junto dentro desta mesma ideia, e os contrastes que isso vai gerar numa sociedade, criando criaturas passivas, que não vão criticar, que não vão perguntar, que não vão querer saber, vão querer obedecer em nome da segurança. Mais adiante, num outro capítulo, ele faz uma pergunta. Como pode acontecer que um país inteiro tenha, sem perceber, desmoronado ética e politicamente diante de uma doença? E aí ele questiona algo que para ele é muito caro. Ele diz o desrespeito aos corpos das pessoas mortas. E ele pergunta, como podemos aceitar, apenas em nome de um risco de que não era possível precisar, que as pessoas que nos são queridas e que seres humanos em geral não somente morressem sozinhos, mas que uma coisa que jamais tinha acontecido na história, desde Antígona até hoje, seus cadáveres fossem queimados sem um funeral? E depois aceitamos, sem maiores problemas, apenas em nome de um risco, que não era possível precisar, limitar num nível jamais verificado na história do país, nem mesmo durante duas guerras mundiais, nossa liberdade de movimento. Aí ele diz que isso mostra que realmente nós tentávamos salvar o elemento biológico. Ele diz, eu bem sei que essa abstração foi realizada pela ciência moderna por meio de dispositivos de reanimação que podem manter um corpo em um estado de pura vida vegetativa. Aqui ele está ilustrando com Ivan Illich, né? No qual nós argumentamos uma coisa e fazemos outra, torcendo as coisas. E ele fala, eu sei que alguém se apressará em responder que se trata de uma condição limitada pelo tempo e que uma vez superada, tudo voltará a ser como antes. Como ele escreveu antes, ele não acredita nisso. E ele acusa diretamente a igreja, as igrejas, pela maneira como se comportaram durante o ápice da pandemia. Ele diz que foi esquecido, vou ler para vocês, uma das obras de misericórdia, que é visitar os doentes. Esqueceu-se que os mártires ensinam que é preciso estar disposto a sacrificar a própria vida no lugar da fé, e que renunciar ao próximo significa renunciar à fé. Outra categoria que não honrou as próprias tarefas foi a dos juristas. Ele disse que muitos governos decretavam coisas e os juristas simplesmente acatavam aquilo como lei, não se mexiam. Os princípios morais, ele disse que nós perdemos muito com tudo isso. Quando eu li esse trecho aqui, me lembrei muito no ápice da pandemia, quando eu ia direto aos hospitais, muito, muito, muito. Em alguns não podia entrar para atender as pessoas, precisava atender familiares lá embaixo, às vezes no estacionamento do hospital. Eu entendo que nós estávamos lidando com questões muito graves, que nós mal sabíamos. Não estou dizendo aqui que devemos dirigir duramente uma crítica arrasadora a tudo que foi feito. Os profissionais envolvidos, a igreja, a medicina, os terapeutas, as próprias pessoas estavam tentando fazer o melhor que podiam. O texto do George Agamben nos ajuda a pensar sobre esse melhor que conseguimos fazer. O que nós aprendemos com isso? Provavelmente não foi a última pandemia. No passado tivemos muitas, talvez tenhamos mais algumas para o futuro. Qual é a aprendizagem? Nós aprendemos, nós crescemos com isso. Hoje saberíamos fazer diferente? Como faríamos hoje com relação às pessoas que morrem? Como faríamos hoje com as pessoas que vivem, mas que perdem seus empregos? Olha, apenas para ilustrar, num dos nossos cursos, o de filosofia à distância, houve assim, eu estava conversando com os colegas, muitos, só dois ou três alunos conseguiam entregar as tarefas em dia, e ainda assim, com às vezes faltando uma parte, muitos perderam o emprego, muitos estiveram com o vírus dentro de casa, perderam familiares, né, e tive que mobilizar toda a equipe, pedir ajuda para outros colegas de outras cidades para podermos oferecer clínicas gratuitas, bolsas de estudos e muitas outras coisas. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ao ler o texto de George Agamben, eu faço esses paralelos e fico me perguntando o que aprendemos todos nós. Durante o ápice da pandemia, enquanto ia aos hospitais, atendia pessoas, colegas da própria filosofia clínica, alguns perderam a vida, alguns tiveram problemas familiares muito graves. E acompanhando muito de perto, eu vi o que o medo pode fazer com algumas dessas pessoas. Eu vi o que a paralisia diante de tudo que estava acontecendo, naquele momento em que as ruas estavam desertas, nós não podíamos sair, tínhamos que ficar em casa, toda uma restrição gravíssima. Notei muitas dessas questões. E o quanto é difícil para muitas pessoas em momentos assim. Muito mais do que julgar qualquer pessoa, dizer que fez certo ou errado, acho que é muito importante que a gente aprenda a fazer melhor. A ensinar a fazer melhor também, a aprender com isso. Ainda estamos vivendo uma parte desta pandemia, temos que ter todos os cuidados ainda, mas essas aprendizagens já podem ser agora conversadas, já podem ser trabalhadas com uma serenidade que até algumas semanas ainda não havia. O quadro ainda é muito grave, mas já podemos mostrar um pouco dessa aprendizagem, desta fraternidade, desses elementos filosóficos para os nossos dias. O George Agamben é um dos filósofos importantes a ajudar nestas reflexões. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu agradeço a presença dos senhores e convido para, a partir de segunda-feira, dia 18, prosseguirmos com as nossas histórias inspiradoras. Segunda, sexta-feira, 18 horas, horário de Brasília. Um bom descanso para vocês, um bom final de semana. Até segunda-feira. Tchau, pessoal.